Política.
Representantes da Casa Civil e do Ministério do Planejamento devem se reunir hoje para detalhar o alcance do corte de 50 bilhões anunciado ontem por Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento. Segundo o governo, os ajustes devem atingir principalmente despesas de custeio, emendas parlamentares e são necessários para permitir a expansão dos investimentos e provocar a queda de juros. Entre as medidas de austeridade, corte de 50% nas despesas ministeriais com diárias e viagens. Compra e reformas de imóveis e aquisição de novos veículos também estão proibidos em todos os ministérios. Redução ainda nos gastos com luz e telefone e suspensão da nomeação de aprovados e de realização de novos concursos. Só essa decisão pode atingir mais de 20 mil recentemente aprovados e convocados, além dos milhares que estudam para novos concursos.
A suspensão dos concursos não é a única medida que afeta diretamente o cidadão comum. Embora o governo tenha afirmado que vai manter os investimentos sociais com os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Bolsa Família, Guido Mantega voltou a afirmar que não há discussão em torno do valor do salário mínimo. O governo enviou hoje ao Congresso a mensagem com a proposta de reajuste que ficou mesmo em R$ 545. Vamos conversar com o Soraya Fidelis, que acompanha essa movimentação. Soraya, boa tarde. Dois anúncios com os quais o governo não quer deixar dúvidas e manda o recado. O ano não vai ser de gastança, né?
Boa tarde, Rafael. Pois é, o discurso é de austeridade para justificar a tesoura do governo nestes 50 bilhões de reais, o que desagrada os parlamentares, que vão sofrer com um corte de 30% nas emendas das bancadas. As verbas das emendas individuais vão ser liberadas gota a gota ao longo do ano, atinge ministérios e os concurseiros, como você já mesmo falou antes, é mais de 20 mil aprovados, Rafael, além dos que estudam de olho numa vaga nos setores públicos. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, apontou quais áreas não vão ser atingidas pelo mantra da eficiência do gasto público.
Não haverá nenhum corte no PAC, nem adiamento. É o mesmo valor que está no orçamento. Esta é a única coisa que nós podemos dizer neste momento.
Agora, Rafael, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi enfático ontem ao deixar seu recado ao sindicalista e para as 49 milhões de pessoas que vivem do salário mínimo no Brasil. Nada de esperar mais que R$ 545.
O salário mínimo tem um impacto nas contas do governo, nos gastos da Previdência. Então, este orçamento, com este ajuste, foi calculado para viabilizar um pagamento de salário mínimo de R$ 545 e não mais do que isso.
O discurso de Mantega repercutiu negativamente entre centrais sindicais que levantam a bandeira de um salário mínimo de R$ 580. O vice-presidente da Força Sindical e presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, com quem eu conversei hoje pela manhã, garante que é possível aumentar o salário mínimo sem descontrolar a inflação e até aponta a receita.
É só cortar um ponto da taxa Selic, meio ponto da taxa Selic, que corresponde a 7 bilhões e meio. No mês passado, o governo aumentou a taxa Selic de 7 bilhões e meio. Com certeza, isso já dava para ter um salário mínimo com mais de R$ 570. E hoje nós não estamos tendo uma inflação de demanda, uma inflação de commodities e produtos sazonais. Nós vamos tentar, de toda qualquer forma, uma negociação. Se não tiver possibilidade, vamos para o Congresso, só que isso pode ser mais caro para o governo, né?
O presidente da CUT, Central Única de Trabalhadores de Minas Gerais, Marco Antônio Jesus, também criticou as declarações de Mantega de reajustar o mínimo apenas pela inflação sem aumento real.
Vamos dizer, a votação de um aumento salarial dos próprios deputados que chegou a 73%, né? Então, não dá um reajuste para o salário mínimo da reivindicação que nós estamos fazendo de 13%, nós achamos que é muito ruim.
Os sindicalistas, Rafael, garantem que não vão se dar por vencidos, prometem para terça-feira da semana que vem, quando o governo planeja colocar a proposta do mínimo em votação, corpo a corpo com os parlamentares em Brasília. Agora, Rafael, como um artigo do projeto enviado pelo governo não tem nada a ver com o salário mínimo e sim com a reforma tributária, a manobra é para furar a fila de 10 medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara. Rafael.
Ok, Soraya Fidelis, obrigado pelas informações.